eu quero compartilhar com vocês este tema, que eu considere o caminho do vale escuro. O nosso texto base é o Salmo 23 e vamos lê-lo agora. Eu coloquei aqui na tela: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas-me um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Muito bem, nós fizemos a leitura deste salmo, mas agora eu quero dizer algumas coisas. É muito fácil perceber como este salmo tem se transformado na igreja e na vida de muitos cristãos em um jargão, em um clichê. Principalmente, eu saliento os versos 1 e o verso 4. E é muito comum ouvirmos dos lábios de muitos cristãos, quando estão em crise: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É como uma declaração apenas positiva, sem originalidade, sem essência. É algo muito simplista. Aí então, quando nós conversamos com pessoas que estão passando por crises de familiares, crises familiares, onde existem discussões, brigas, então eles dizem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque o mal está lá, mas o Senhor está comigo, a vara e o cajado de Deus me consolam. Outro jargão, outra declaração simplista, sem essência. Infelizmente, isso tem acontecido. Agora, quando nós lemos este salmo e estes versículos que eu acabei de citar, muitas vezes deixamos de observar certos detalhes neste salmo belíssimo de Davi. O Salmo 23 é uma poesia escrita por Davi, é um hino que era cantado pelos israelitas. O verso 1 está aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós lemos estas palavras de Davi, nós pensamos muito pouco sobre os momentos em que ela deve ser aplicada. Então, como eu já disse anteriormente, essa expressão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tem se tornado um jargão, um clichê, um chavão nos lábios de muitos cristãos. É uma frase repetitiva. Eu quero explicar para vocês que um chavão, um clichê, um jargão, é uma frase repetitiva que as pessoas falam sem pensar no que estão falando. Eles não observam o conteúdo, eles simplesmente dizem. Por exemplo, dá o passo da fé. O que significa isso? Crê em Deus. O que significa isso? O que essas expressões implicam? Que atitudes eu tenho que tomar diante delas? Então, nós não pensamos nas implicações daquilo que nós estamos pronunciando. Quando eu penso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então eu começo a questionar, quando é que Deus tem sido o meu pastor? Isto é, em quais momentos, sejam eles bons ou ruins, da minha vida, Deus tem sido o meu pastor? E como Ele tem me guiado nesses momentos? E como Ele tem suprido as minhas necessidades nesses momentos? Então veja lá, quando Deus é o meu pastor, em que momentos, sejam eles bons ou ruins, Deus tem se mostrado como o meu pastor, ou eu tenho permitido que Ele seja o meu pastor, me guiando e suprindo as minhas necessidades reais neste momento? Na verdade, nós não gostamos muito de pensar. Nós queremos coisas prontas. Muitas vezes, quando olhamos para este salmo, ficamos preocupados em encontrar pensamentos amigáveis às nossas aspirações pessoais e aos nossos sentimentos. Se você está esperando que algo aconteça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É como se você estivesse determinando a Deus que Ele realize o que você quer. Se você está debaixo de perseguição, de luta, você diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É como se você estivesse determinando a Deus que Ele entre e espante todos os inimigos à sua frente. Gente, a Bíblia não é um compêndio de palavras positivas ou positivistas. A Bíblia, alguém diz assim, a Bíblia é muito positiva. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é muito mais do que ser positiva, porque há momentos na Bíblia que parece que ela é negativa. Então não existe isso, a Bíblia é positiva ou a Bíblia é negativa, ela é a palavra de Deus. As histórias que estão na Bíblia servem para nos ensinar conceitos espirituais e morais. Então eu chamo você para que nós consideremos os caminhos que Deus nos conduz. Então agora, eu quero ler com você mais esse texto. O versículo 1, o 2 e o 3. Repare lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu saliento, nada me faltará. Mas o que é? O que significa nada me faltará? O que isso implica? Nada me faltará se o Senhor for realmente o meu pastor. No entanto, quando Ele é meu pastor, eu sei que Ele dirige a minha vida e eu vou aceitar aquilo que Ele me dá de bom grado. Então, existe uma comunhão, existe um prazer em tudo isso. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele prometeu. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. No início deste salmo, observemos que o salmista declara a sua fé em Deus. O Senhor é o meu pastor. Então, ele não diz e nada, mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele afirma. E então ele afirma a seguir, nada me faltará. Ele não coloca um E para ligar as duas frases. Ele declara uma coisa e declara outra coisa. é fé sobre fé, é confiança sobre confiança, é verdade mais verdade na vida dele. Tudo que ele precisasse nas diferentes situações, ele sabia que Deus lhe daria todos os recursos necessários. Então Davi deve servir de exemplo de homem de Deus para todos nós. A seguir, Davi, o salmista, diz que os recursos, esse nada me faltará, implicam em alguma coisa, significam alguma coisa. E ele declara: pastos verdes, águas tranquilas para saciar a sede, refrigerar, no caso, a mente, e liderança, a liderança divina, pelos caminhos que Deus decide levá-lo ou nos levar. Então, esses caminhos certos que aparecem na nova tradução da linguagem de hoje, ou caminhos da justiça, como em versões mais antigas, são caminhos corretos. Significa isso, caminho corretos, que levam a pessoa à correção, à disciplina. Quando Deus diz, eu os conduzo por caminhos certos, significa que ele vai pegar o seu povo, pegar os seus filhos e colocá-los dentro de uma situação onde eles serão chamados para serem instruídos, corrigidos, disciplinados. Então, no verso 6, nós dizemos que o amor e a bondade de Deus sempre estará conosco. Então veja bem, o Senhor é meu pastor, Deus quer ser o teu pastor, isso é um ato da bondade de Deus. Quando Davi diz, nada me faltará, a experiência dele revelou isso ao longo dos seus longos dias neste planeta. Então, ao longo dos seus dias, nada lhe faltou. Então, isso é um ato da bondade de Deus. O fato de Deus levar seu filho a pastos verdejantes, a águas tranquilas e a caminhos certos, é um ato da bondade de Deus, do amor dele. Mas o que acontece? Nós precisamos saber onde esta bondade, esse amor acontece. Porque nós pensamos que só pelo fato de morarmos dentro de uma igreja, ou frequentarmos uma igreja, de dormirmos dentro da igreja, como a história, ah, meu marido é tão bom aqui, pastor, eu posso trazer a cama dele para cá, porque aqui ele é cristão, lá em casa ele não é. Então, o fato de nós estarmos numa igreja, o fato de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, não nos garante a entrada no céu. Então, o amor e a bondade de Deus sempre estará conosco em todo o tempo. E mesmo nos momentos bons, como nos momentos ruins. Então, vamos para a primeira consideração. Você tem considerado o caminho que Deus lhe deu, no qual deve andar nesta vida? Então, você deve ter reparado que eu coloquei no verso 3, entre colchetes, três pontos de interrogação. E por que fiz isso? Porque esta é uma parte que nós observamos sem muita atenção. Então, quando lá está, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele prometeu, quando eu falo por caminhos certos, eu coloco esses três pontos de interrogação. Por que eu coloco esses esses três pontos de interrogação? Existe uma finalidade, porque nós precisamos ali entender qual é a finalidade desse caminho certo. O caminho certo sempre nos levará ao lugar certo. Toma o trem errado, toma o ônibus errado, entra numa rua errada e você vai dar no lugar errado. Bata na casa do vizinho e você não estará batendo na casa da pessoa que você pretende se encontrar. Chame uma pessoa pelas costas e muitas vezes você vai se enganar, porque alguém, quando está andando à sua frente, se parece com a pessoa que você conhece e ela não é aquela pessoa. Então, um caminho certo sempre nos leva a um lugar certo. E o caminho certo sempre nos leva à pessoa certa. Quando eu penso o lugar certo, eu penso na eternidade. Eu penso nas coisas de Deus. E quando eu penso na pessoa certa, eu estou pensando em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Davi disse, aqui está, no verso 4 e 5, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, repare bem, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Lembre que o verbo proteger aqui não significa isentar você o tempo todo de qualquer ataque ou qualquer ferimento, mas é fazer com que você se mantenha em pé, com coragem e animado. Então no verso 5 ele diz, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Como eu disse lá atrás, anteriormente, nós temos transformado este verso 4 em um clichê. Repare lá, ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte. Basta estarmos dentro de uma crise e citamos esse texto até pelos cotovelos, sem pensarmos nas atitudes que nós devemos tomar. Lembre-se, este vale é o vale da escuridão ou da sombra profunda, do momento aterrorizante, do momento de pavor, que traz o sentimento da morte. É o vale onde os bandidos se escondem, onde os predadores estão sorrateiramente escondidos. É o vale onde todos os tipos de males se encontram, existem. É o vale onde os inimigos se escondem e a escuridão zomba da nossa imaginação. É o momento em que você enxerga coisas que não existem. Quando você entra numa crise e você não sabe controlar suas emoções, você escuta todas as vozes e não sabe onde está a verdade. Você não enxerga o que realmente precisa enxergar. Então você pode estar na igreja, você pode ter uma Bíblia, você pode ter hinos no seu carro, mas você pode estar com seus olhos num percurso errado, enchendo sua alma de medo, se assustando, cheio de pavor, e o que você enxerga são verdadeiras assombrações, frutos da sua imaginação. No entanto, o vale escuro não é um lugar ideal para relaxarmos. Não é um lugar para se ter apatia, onde nós podemos nos sentar calmamente, tomarmos xícaras e xícaras de café e de chá, com bolinhos, bolachas, quitutes, nada disso. Ali é um lugar de vigilância. E Deus sempre vai conduzir seu povo nesses lugares, nesses vales. O vale, quando Deus nos conduz, Ele não diz para nós: olha, vou levar você agora para o vale. Não, não, Ele surge, Ele aparece. É uma situação repentina que invade o nosso estado confortável de mente. Tudo estava bem, tudo estava caminhando bem, mas de repente aquele lugar aparece. E o mais interessante é que você não escolheu estar lá, no vale escuro. A não ser que você esteja desobedecendo a palavra de Deus, então você está criando problemas para si mesmo. Mas se você é um cristão que ama a Deus, Deus está conduzindo você para este vale. Ele não avisou antes, senão você não iria. Você iria brigar com Ele. Mas você agora está lá. Nós estamos lá. Toda a igreja está neste vale, se nós pensarmos neste momento em que nós estamos vivendo. E por que nós estamos dentro dele? Porque Deus nos conduziu. Eu já vi várias igrejas fazendo reuniões de oração para Deus tirá-los deste vale. Ó Senhor, em nome de Jesus, acaba com o vírus. Ó Senhor, acaba com essa situação toda. Nós não queremos estar mais aqui. Nós queremos pregar o Evangelho. Prega agora. Vocês que dizem que oram e que curam, cure as pessoas. Eu já disse isso antes. Eu não estou falando com tom de arrogância, mas eu os estou desafiando. Em nome de Jesus eu os desafio. Confie em Deus, vá lá orar. Vocês não dizem que repreendem tudo? Eu vejo igrejas fazendo reuniões de oração e jejuns, repreendendo o diabo, como se fossem sair desse vale num passe de mágica. Não, você está lá porque Deus o colocou. Nós estamos lá porque Deus nos colocou. E uma coisa que nós devemos ter no coração: Deus está no controle de todas as coisas, de tudo que está acontecendo. Ele está controlando tudo isso. Eu sei que existem mentiras e existem verdades. E Deus está permitindo que esta confusão aconteça. Nós estamos vivendo uma Babel. Por quê? Porque há grupos desejando o poder. Sempre que grupos se levantam desejando poder, os oportunistas, Deus permite que aquela situação se transforme numa confusão de línguas e de ideias. A única coisa que prevalece é a palavra dele como verdade. E se você não encontrar Deus dentro desta situação, você vai se apavorar. Com certeza. Vai ter muito medo. Em segundo lugar, você já parou para pensar sobre quem o leva para dentro desse vale escuro, como eu estava falando até agora? Como eu disse, esse não é o caminho que você escolhe por prazer, por decisão pessoal. Mas é Deus, o Senhor, o nosso pastor eterno, que nos conduz para dentro dele. As ovelhas, por natureza, não gostam de lugares não iluminados. Elas não gostam de andar por lugares escuros. É da natureza da ovelha. Por quê? Porque nos lugares escuros é onde as ovelhas são atacadas e é onde elas morrem. A ovelha é um animal que tem medo de tudo. Nós não fomos criados para andarmos na escuridão. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão. O apóstolo Paulo disse certa vez sobre os perigos que existem dentro de uma situação de vale escuro. Eu falei Paulo, mas é Pedro. Desculpe. O apóstolo Pedro disse o seguinte, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele diz: estejam alertas. Você vê, o vale não é um lugar para chazinho, Coca-Cola, Guaraná, cafezinho, pipoca. É um lugar para estar alerta. Repare a força dos verbos. Estejam, é uma ordem, alertas. E fiquem vigiando. Por que estar alerta, alerta e ficar vigiando? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí. Ele não diz onde está. E Deus não diz onde o diabo está. Ele anda por aí. Como ele anda? Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A ovelha, como eu disse, por sua natureza, ela não é um animal nocivo. Ela não é como um leão ou como um lobo, que andam por caminhos escuros, se escondendo para atacar suas presas. Essa é a palavra que Pedro está nos dizendo. O lobo, ou o leão, no caso de suas palavras, está escondido e você não vê. Raríssimas são as vezes onde Deus nos mostra onde ele está. Mas Deus sempre nos mostra onde nós estamos. Quando Deus entrou no jardim do Éden, ele não procurou primeiro Satanás, ele procurou primeiro o homem. Ele diz: onde você está? Já os cristãos, nas suas orações, querem sempre saber onde o diabo está. Nós deveríamos estar procurando saber onde nós estamos, qual é a nossa condição. Quando Jesus enviou os seus discípulos para que pregassem os seus ensinamentos, Jesus disse a eles o seguinte, em Lucas capítulo 10, verso 3, vão, disse o Senhor, repare o verbo, vão. Eu estou mandando, ele está mandando. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Era uma situação de perigo, como é a situação de perigo declarada por Pedro. Como é uma situação de perigo a poesia de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É um lugar onde precisamos estar alertas e vigilantes. Então, não é um lugar para relaxar. É um lugar de perigo. E Jesus diz: vão. Nós estamos numa situação de perigo. E se nos enchermos de medo, nós não falaremos a ninguém sobre o Evangelho. Não oraremos com ninguém. Só desejaremos preservar nossas vidas. Quando Davi escreveu este salmo, ele sabia que era o Senhor quem deveria conduzi-lo. E ele sabia que Deus o faria passar por momentos sombrios. E é muito importante entender isso. Muitas pessoas quando dizem, nós somos de Deus, sou filho do rei. agora estão todos escondidos. Cantam a música, sou filho do rei. Estão tudo com medo. Por que você não gosta que eu diga isso? Eu preciso dizer. Porque nós precisamos tirar a máscara da hipocrisia, todos nós, de nossos rostos. Nós achamos que por sermos filhos de Deus, jamais deveríamos viver momentos como este. Nunca deveríamos estar em tais situações ou lugares de risco. Mas Davi, volta a dizer, leia comigo a palavra de Deus no verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, ainda que, repare bem, ainda que eu ande, olha o verbo, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Davi não está vendo, através dessas palavras que lemos, um Deus coçando a cabeça e dizendo, uai, o que deu errado? O que, que eu fiz de errado? Onde eu coloquei meus filhos? Davi não vê um Deus assim, mas ele, Davi, confia que o próprio Deus já havia planejado esse caminho. E então Davi diz, no verso 5, ele diz, preparas um banquete, isto é, as águas tranquilas, o pasto verdejante, as forças renovadas e a direção divina para mim. Onde, percebe? Onde? Dentro do vale escuro. Quando Adão e Eva saíram do Éden, eles não tinham a presença do Éden, mas eles tinham dentro de suas vidas a consciência do Éden. Você está dentro de uma situação, mas o Espírito Santo de Deus lhe dá a consciência de que Jesus está com você nesta situação. Jesus diz, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele diz, onde os meus inimigos me podem ver? Vamos lá? Onde os meus inimigos me podem ver? Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar, isto é, o Senhor tem o poder e a capacidade de suprir a minha vida abundantemente com os teus recursos. O que é que Davi está dizendo aí? Que o Deus, que é nosso pastor eterno, fará com que o inimigo, seja ele quem ou o que for. Veja como Deus abastece os seus filhos em situações difíceis. Mesmo dentro de uma situação negativa, Deus nos convida para nos sentarmos à sua mesa, para saborearmos, para desfrutarmos dos recursos que Ele pode nos dar. E são abundantes. Quando Deus nos chama para sentarmos à sua mesa, isso significa que Ele está dizendo, vocês têm prazer em estar comigo? E quando aceitamos o seu convite, dizemos: Senhor, tu és o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. E então ele diz: sentem-se. E então recebemos o Senhor, os seus recursos. Vamos para o terceiro ponto. Você considera o fato de que Deus, o seu pastor, sempre está pronto para defendê-lo? Davi se compara a uma velha ovelha vulnerável, mas ele vê o seu pastor armado. Como está escrito? Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Davi não podia ver todos os perigos que o espreitavam, que estavam ali escondidos, mas os seus olhos, cheios de fé, podiam ver aquele que estava com ele. Eu não posso ver o vírus da pandemia. Ele está em mim, e está em você, quem sabe, não sei. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o momento final. Maior é aquele que habita em mim do que aquele, no caso, Satanás, habita no mundo. Então os meus olhos procuram enxergar quem está comigo. Onde? No caminho que Deus nos colocou, dentro do vale. Quando você enxerga o Senhor, então você entende a declaração de Davi, pois ela se completa. Ele diz: não terei medo de nada. Maravilhoso, não é? Em quarto lugar, você tem considerado que todos os caminhos nos quais Deus o conduz são caminhos corretos? Você se lembra que eu disse que caminhos corretos não é que Deus acertou um caminho, mas são caminhos com propósitos, com finalidades, que visam algumas coisas: aprendermos a confiar plenamente em Deus e nos tornar mais parecidos possivelmente com Jesus, ou mais parecidos o possível com Jesus no seu modo de agir. Então são caminhos de correção, de instrução e de disciplina. Então, às vezes, vamos descansar em pastos verdes, outras vezes estaremos juntos às águas tranquilas, saciando a sede da nossa mente, desfrutando de um momento agradável. Mas, porém, todavia, noutros momentos teremos que seguir Deus em plena escuridão. Como é bom estar sobre um pasto verde, como é bom estar ao lado de águas tranquilas, mas é difícil seguir Deus, seguir seus princípios, confiar nele, quando tudo está escuro, quando a escuridão é tão densa como a morte. A verdade é que em todos os seus caminhos, Deus visa o nosso bem eterno. Ele revela a sua glória, o seu esplendor, a sua grandeza, e nos aperfeiçoa a uma vida de confiança e obediência. Em quinto lugar, Você tem considerado que os caminhos dentro dos vales são passageiros? Por que eu faço essa pergunta? Porque Davi disse: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Repare que nessas palavras, o pastor conduz Davi a um vale escuro, o pastor nos conduz a um vale escuro, mas esse não é o nosso destino final. Deus não nos coloca para permanecermos lá, Ele nos coloca ali para andarmos, para atravessarmos este vale, para chegarmos a algum lugar. O vale não é o nosso lugar de descanso. Pedro diz: vigiem, estejam alertas. Jesus diz: vão, eu estou mandando vocês para o meio de lobos. Então não é um lugar de descanso, mas é um corredor que irá nos levar para um outro lugar. Davi sabia que estava cercado de perigos, inimigos e incertezas, mas possuía a plena convicção de que conseguiria atravessá-lo com a ajuda do poder e da direção divina. E então chegamos ao sexto ponto. Você tem considerado para quem o caminho do vale sombrio o conduz? Você tem considerado para quem o caminho do vale sombrio o conduz? Vocês se lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ananias, Azarias e Misael, na Babilônia, diante da fornalha acesa de Nabucodonosor. Que vale, hein? Muito escuro. Mas quando eles caminharam, quem eles viram? Jesus, que passeou com eles dentro da fornalha. E eles saíram de lá ilesos, intactos. Nenhum fio de cabelo queimou de suas cabeças, nenhuma de suas roupas se queimou. Vamos lembrar de Daniel. Por Daniel ser fiel a Deus e orar pelo seu povo, ele foi lançado para dentro da cova dos leões. Ele sabia perfeitamente o que iria lhe acontecer. Mas nesse vale, nesse caminho escuro, quem ele encontrou? Jesus. O Senhor, o anjo do Senhor, que fechou a boca dos leões. Às vezes Deus decide que passaremos pelo vale e sairemos dele intactos, ilesos, intocados. Mas noutras oportunidades, temos que enfrentar tragédias, perseguições e às vezes a própria morte. Mesmo assim, mesmo que muitos tenham que atravessar essas tragédias, como Jó, Jeremias e tantos outros, Paulo, Pedro, Tiago, tenham que atravessar este vale e não saírem dele ilesos, eles sempre devem saber que Deus, o pastor, o Senhor, está no comando e sabe muito bem o que está fazendo. Paulo diz: os meus dias estão chegando. Teve um momento que ele dizia: eu vou estar com vocês, mas num outro momento ele percebeu que sua vida estava no fim. E ele disse: quer saber de uma coisa? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que Deus estava no comando e que tudo o que estava acontecendo é para o bem da igreja, do reino de Deus, para a sua vida, pois ele mesmo já havia dito: vocês querem saber de uma coisa? Ele disse: eu gostaria muito de deixar este corpo e estar com o Senhor, mas para o benefício de vocês, prefiro estar aqui para ensiná-los. Paulo tinha vontade de partir. Vocês se lembram da experiência de Estevão? O primeiro mártir da igreja cristã. Ele atravessou o vale sombrio da própria morte. Ele se dirigiu pelo caminho que conduzirá a todos a Cristo. Então, em um momento, quando os seus algozes, seus inimigos, queriam de fato matá-lo e começaram a apedrejá-lo, veja o que ele disse em Atos capítulo 7, versículo 56. Ele disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. O caminho do seu vale conduziu também a Jesus. O caminho, o final do vale de Sadraque e Abdinego conduziu a Jesus. O caminho do vale de Daniel levou a um final, Jesus. O caminho de Tiago, ao ser morto com uma espada, levou a Jesus. O caminho de Paulo, ao ser decapitado, o levou a Jesus. O caminho de Pedro, o levou a Jesus. O caminho de tantos mártires está levando-os a Jesus. O caminho de Estevão o levou a Jesus. No caminho deste vale, nós sabemos que muitos cristãos vão morrer. Alguns fisicamente e outros espiritualmente. Não suportarão. Mas sabemos também que outros vão passar intactos pela decisão de Deus. Se Deus não guardar a casa, em vão são aqueles que tentam protegê-la. Todos aqueles que passam pelos caminhos do vale deveriam considerar alcançar o objetivo divino, estar na presença de Jesus, seja na terra ou finalmente no céu. Por isso que Davi diz no verso 6 do Salmo 23: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E repare agora: e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Vocês entenderam? O próprio Senhor é o final da nossa jornada, ele é o final do nosso caminho, ele é o objetivo do nosso caminho. Mesmo que o vale da sombra da morte seja mais do que sombras ou escuridão, ele sempre será um caminho escolhido por Deus para nos conduzir a Jesus. Por isso eu digo a vocês: não tenham medo deste momento. Tudo está escuro e sombrio. Estamos num vale. Mas você não pode ficar parado. Você tem que andar. A população mundial tem que andar. Não pode ficar com medo. Nem você ter medo do momento. Se você está andando por este vale, por este momento, e não está enxergando Jesus, algo de errado está acontecendo com a sua fé. Se você só está enxergando o medo e o pavor e o susto, a insegurança, a escuridão está zombando da tua imaginação, da tua fé, meu amado cristão. O Senhor, quando nos coloca nesse vale escuro, Ele sempre esperará que nós ansiemos por Jesus. Nesta vida, ou quem sabe um dia, vê-lo no céu. Há cristãos neste momento que vão morrer na epidemia. Mas qual é o objetivo? De Deus permitir a morte deles? Que eles se encontrem com Cristo. Há médicos cristãos, assistentes sociais, enfermeiros, cristãos trabalhando duramente em hospitais. Eles não estão em suas casas de quarentena. A finalidade deles estarem lá é colocar suas vidas em risco, pregar o Evangelho. Mas pode ser que nós percamos alguns de nossos irmãos no mundo afora. Mas não os percamos eternamente. Você, meu irmão, tome cuidado. Não aceite a crença que todos os caminhos levam a Deus, porque essa ideia não é verdadeira. O único caminho que nos conduz ao Senhor, aos momentos de refrigério, a abundância dos recursos divinos. E mesmo dentro das densas sombras, o caminho que nos leva a Deus é o caminho que Ele escolhe. É o caminho determinado por Ele, o nosso Pai eterno. Por isso, quero terminar. Que nós, como cristãos, consideremos atentamente o caminho que nós estamos percorrendo, dentro desse vale escuro como a morte. Que Jesus seja sempre notado, ou reconhecido, admirado e exaltado por todos nós. Cuidado para que a escuridão não zombe da tua imaginação. Não crie caminhos próprios, mas procure andar nos caminhos de Deus. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, Pai, neste momento, que nós sejamos corajosos, que nós não venhamos a nos expor com uma ousadia desmedida, fanática, mas que nós não deixemos de fazer a tua vontade neste momento. Que não fiquemos assustados, que nós não caiamos nas mentiras que estão sendo lançadas pela mídia, para confundir nossas mentes, porque nós sabemos que existem também forças políticas procurando o lugar de poder. Ideias, filosofias, tentando manipular mentes humanas, mas que nós, por meio do filtro da verdade, saibamos conhecer o teu caminho. Porque aqueles que conhecem a tua verdade, ela os libertará, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima. Espero que tenha sido uma bênção para a tua vida. Um beijão no teu coração. Fiquem com Deus. E vamos em frente.